Eu queria pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Eu quero ler 1 e 2. Neemias 8, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto os homens como as mulheres, e todos os que eram capazes de entender os que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Amém. Pai, lemos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, através da tua palavra, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos alguns domingos falando sobre Neemias. A minha preocupação ou minha motivação de falar de Neemias é exatamente pelo fato de que a gente está ainda construindo esse átrio aqui ao lado. E o motivo de nós comentarmos sobre isso é porque naquele tempo Israel estava totalmente destruído, no sentido de que suas obras, suas construções, a muralha, o templo, as casas, tudo destruído. E eles tinham sido levados à Babilônia por causa do pecado. Deus não abençoa o pecado. E eles foram então levados cativos, muitos morreram, houve uma situação muito difícil e eles foram levados, inclusive se você se lembrar, aqui nesse momento de cativeiro que está, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que foram para a Babilônia e eles estavam no tempo do rei Nabucodonosor. Então, a gente tem, só para a gente se lembrar, a história, por exemplo, da rainha Vasti, ali também por esse período, várias coisas que tem nesse aqui. Tinha dois profetas que tem aí na sua Bíblia, Ageu e Zacarias. Se você algum dia quiser fazer um estudo assim, lê Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, eles têm um contexto, eles estão contando a história de vários ângulos diferentes no mesmo tempo. Mas o que chama a minha atenção, e o que eu queria compartilhar com a igreja, é que nesse tempo em que as pessoas estavam na Babilônia, Neemias, que era um simples serviçal do rei, que ele servia o rei ali, e ele agora, ele entra na presença do rei, como eu já disse, entristecido. Estava com o semblante caído, triste, porque ele tinha recebido notícias de que a sua cidade, a cidade de Jerusalém, estava destruída com os muros. E o rei pergunta para ele, por que você está assim? Você sempre é alegre, sempre uma pessoa que serve, que ajuda. O que aconteceu? Ele falou, olha, eu não posso estar bem. Enquanto meus queridos, eu recebi notícia dos meus parentes ali, eles estão numa situação muito difícil. E Deus moveu o coração do rei, Deus maravilhosamente moveu o coração do rei, e houve uma dispensa do serviço de Neemias, e o rei disse, Neemias, o que você precisa? Aí Neemias fez uma longa lista daquilo que ele precisava, e agora ele leva até o rei essa lista, e o rei concede todas as coisas, e cartas, e valores, e condições de ouro, de prata e tudo, para que ele fosse até Jerusalém e pudesse reparar o muro. E ele começa essa construção, e os inimigos aparecem, nós comentamos sobre isso. E agora Neemias vai fazendo aquele trabalho, e no capítulo 6, versículo 15 de Neemias, o muro é terminado, é concluída esta obra do muro. E agora Neemias, ele está se preparando para algo mais. E eu quero dizer que Deus movimenta lá na Babilônia uma outra pessoa que é Esdras. Você tem o livro de Esdras na sua Bíblia. E Esdras era da linhagem dos sacerdotes. Trabalhava, se você procurar a linhagem dele, vai ver que ele era da linhagem de Araão. E o Esdras, ele começa a receber de Deus uma vontade de ensinar a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Lá na Babilônia, ele se sente assim impelido a estudar a palavra de Deus. E eu sei aqui que nós temos algumas pessoas que estão fazendo faculdade teológica, que estão sendo impelidos pelo Espírito Santo de Deus para que se envolvam com as coisas de Deus, para que aprendam da palavra de Deus, para servir melhor a Deus. E esta pessoa no tempo aqui foi Esdras. E Esdras, ele vai e ele agora pelo rei Artaxerxes recebe informações e liberação para ir até Jerusalém. É interessante que se você pegar o livro de Esdras, você vai ver o que Deus estava fazendo na vida de Esdras. E todas as pessoas, tem os nomes das famílias, o número de pessoas que Deus movimentou para levar. E algumas pessoas diziam, de que família que você é? Eu sou de tal família. Então, você é da cidade tal, você vai voltar para povoar de novo. 200, 220, tem às vezes 43 de alguma família, 300 de outra. E lá tem vários números de pessoas que foram chamadas para voltar para Israel, para estar colocando ali de volta e restabelecendo. Por quê? Porque Deus fez isso. E quando o muro está pronto, Deus toca na vida de Esdras, lá na Babilônia, e ele vem para Jerusalém, e acontece uma coisa, que está nesse capítulo 8 do livro de Neemias. Era o sétimo mês. Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia na lei, que eu quero mostrar algumas coisas aqui lá em Levítico 23. Levítico 23, eu quero ler de 23 até o 44, capítulo 23, versículo 23. Tá bom? Levítico. Levítico significa segunda lei. Aliás, desculpa, Deuteronômio significa segunda lei, me confundi aqui. Levítico 23, diz assim, 23, disse mais o Senhor Deus a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, qual mês que está aí? Então lá, lembra do que eu falei agora há pouco? Que mês que era lá em Neemias? 8? O mesmo mês, então vamos lá. No mês sétimo ao primeiro do mês, dia primeiro, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 desse mês sétimo, dia 10, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, nesse dia, não se afligir, será eliminada do meu povo. Só uma observação aqui. A pessoa tinha que ficar o quê? Triste. Se não ficasse triste, fora. Interessante isso, né? Ah, mas eu não estou triste, mas tem que ficar triste. Está escrito aqui. A lei, então, hoje é dia de ficar triste, nesse dia aqui. Que dia do mês que era para ficar triste? Dia 10. Então vamos continuar. Nenhuma obra fareis e é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, que o Senhor e todos os vossos votos e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros salgueiros de, outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Vós celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias de cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7 a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Senhor do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor ao vosso Deus de Israel. Agora, isso daí está na lei. Voltando a Neemias, as pessoas não tinham cumprido essas festas lá na Babilônia. Eles passaram todo o tempo lá tristes, porque estavam longe do templo. O muro tinha sido restaurado. O templo ainda não estava pronto. Mas em Neemias 8, acontece o encontro de Neemias com Esdras e com o povo. Esdras tinha preparado o seu coração, conforme nós lemos ali em Esdras, na hora que eu li outro texto. Ele tinha preparado o coração para ensinar a palavra ao povo. Deus colocou isso dentro dele. E quando ele chega lá, muito interessante, o povo pede para Esdras assim: Esdras, a gente queria ouvir muito você pregar. A gente queria que você ensinasse as coisas de Deus para nós. A gente queria que você pegasse a Bíblia, o rolo, pegasse o texto sagrado de Deus e você falasse para nós das coisas de Deus. Uma coisa rara hoje em dia, né? Tanto isso é verdade que quando, por exemplo, tem culto, na hora da mensagem todo mundo quer ir embora, se puder, né? O pessoal gosta do louvor, depois acabou o louvor, o pessoal olha para a porta e fala assim, vou embora. Mas aqui o pessoal de Israel estava sedento da palavra, porque eles tinham percebido da ausência que a palavra fazia na vida deles. Porque eles tinham sido deportados para a Babilônia, tendo em vista o pecado que eles tinham feito. E o pecado era consequência de não observar a palavra de Deus. Aqui eu faço uma pergunta: quanto da palavra de Deus você tem ansiado, desejado, você tem pedido? Quando você sai da sua casa, por exemplo, a vir ao culto, você ora assim: Senhor, fala comigo hoje, usa lá o texto, usa lá o pastor, que aquilo que ele falar sirva para a minha vida, porque eu quero acertar alguma coisa que está errada, eu quero corrigir alguma coisa pela tua palavra. Sabe, essa é uma oração de alguém que está buscando a Deus. A nossa reunião aqui é uma bênção nós estarmos juntos aqui. Você já parou para pensar que o Espírito Santo nos movimenta para estarmos aqui? Nos traz alegria no coração? Mas antes da alegria tem a tristeza. Deus falou, primeiro você tem que ficar triste para depois você ficar alegre. E você tem que ficar triste mesmo. Não é para ficar triste não, é para realmente sentir uma tristeza. Não é assim que, que acontece com a gente quando a gente aceita Jesus. Primeiro, quando a gente é apresentado para Jesus, a gente não sente uma profunda tristeza, uma profunda vergonha pelo nosso pecado. A gente não fica envergonhado de dizer assim: Senhor, me perdoa, não só me perdoa porque eu sou pecador, mas me perdoa porque eu tenho pecado, porque eu sou o motivo do Senhor ter sido colocado na cruz. A gente sente uma profunda tristeza. Mas depois, se a gente entrega o nosso pecado a Jesus com tristeza, com arrependimento, se a gente faz isso de fato, se realmente no nosso coração esse sentimento de tristeza vai até o fundo da nossa alma, e algumas pessoas, você já deve ter visto, ou você foi uma dessas pessoas, como às vezes sou eu, a gente chora profundamente. A gente se derrama perante Deus com lágrimas, derramando, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, me perdoa porque eu tenho pecado em mim. E essa tristeza profunda faz parte do processo de Deus, para que a gente reconheça que Ele é o nosso Salvador. Mas aí, depois disso, vem a alegria, o tempo da alegria. A alegria é alguma coisa que às vezes nos falta. É alguma coisa que às vezes alguém fala assim: eu não tenho motivo para estar alegre, eu não estou me sentindo alegre. Pois eu vou te dizer uma coisa. Aqui, no texto lá de Levítico, não está perguntando se você sente alegria ou não. Está mandando você ter alegria. É uma ordenança. Aqui é como dizendo assim: se vira para ser feliz. Seja feliz. Abra um sorriso e comece a ser feliz. É uma ordem. É uma ordem. Agora você fala: mas eu não sou alegre por ordem. Eu sou alegre porque eu preciso ter um motivo. Engano seu. Uma pessoa precisa descobrir nela a alegria sem ter uma razão da alegria. Mas isso é difícil. Por isso, o nosso Senhor Jesus veio ao mundo para ser a razão da nossa alegria. Se você não tem nada para se alegrar, alegre-se na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o motivo da sua tristeza e é o motivo da sua alegria. E precisa ser. Lá na cruz você vai encontrar uma alegria. Vai encontrar renovo. Vai encontrar nova vida. Vai encontrar uma razão para a existência em Cristo. Ele é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, meus irmãos, tudo bem ficar triste. Aqui falou para ficar alguns dias triste, né? Vai lá, uma semana triste você pode ficar, está aí no texto, pode ficar uma semana. Mas se passou uma semana, chega, já é hora de ficar alegre. Já passou o motivo da tristeza, já chora bem, derrama bem essas lágrimas aí. E aí você vai buscar em Cristo a alegria para a sua vida. Era a festa dos tabernáculos. E olha como Deus faz as coisas com certo detalhe. Ele preparou a festa dos tabernáculos e falou: nessa festa vocês vão ter que ficar 7 dias morando aonde? Em barraca, em tendas. Vocês não vão para casa, não. Vocês vão ficar, quando vocês estão em casa, vocês fiquem tristes. Quando vocês estiverem na barraca, vocês fiquem felizes. Para dizer assim: a alegria de vocês não é por aquelas coisas que vocês têm ou desejam ter, mas a alegria de vocês é pelo fato de vocês estarem perto da presença de Deus. O salmista vai nos informar: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro habitar na porta da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. E aqui é a festa dos tabernáculos, por isso que chama festa das barracas ou festa dos tabernáculos, porque as pessoas ficavam nas barracas, cada um levava a sua barraca. E você consegue visualizar assim o templo e aquele monte de gente com barracas em volta, pertinho, né? Que coisa boa. E agora essas pessoas estavam felizes. Mas voltando para Esdras e Neemias, capítulo 8, Neemias agora se prepara para pregar. Lá em Neemias capítulo 8, muito interessante, é construído um púlpito de madeira. Lá nós temos, queridos, vou dizer uma coisa, preste atenção nisso. Se você não sabe sobre liturgia do culto, sobre como um culto tem que ser, culto da igreja aqui, você pode ler Esdras capítulo 8, que lá tem tudo que um culto precisa ter. A gente até diz que é o culto perfeito. O culto perfeito está em Neemias capítulo 8. Se você quiser aprender como faz um culto, tem ali. Teve louvor, teve pregação, teve arrependimento e teve alegria. Mas nesse dia que Neemias estava explicando a lei, as pessoas ficaram tristes. Sabe por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo é que eles perceberam que eles não estavam observando a lei de Deus. E quando nós lemos alguma coisa na Bíblia que a gente não sabia que estava errado, e a gente vê ali que está errado, a gente sente um profundo pesar. Fala assim: eu não sabia disso, Deus. E você sabe que o fato de eu não ter conhecimento de uma coisa não me exime da culpa daquilo? Se eu fizer uma coisa que Deus não se agrada, mesmo sem saber, é pecado. Por exemplo, se eu viver a vida toda, não ouvir falar de Jesus e morrer sem ouvir falar de Jesus, eu vou para o inferno. Mas como? Eu não fiquei sabendo. Sim, mas a lei de Deus, ela é aplicada a todas as pessoas. Por isso a nossa urgência de falar de Jesus para as pessoas. A nossa omissão é anunciar a lei de Deus. E Neemias agora, ele está ali com Esdras, e Esdras está falando, olha, a lei diz isso, a lei diz aquilo, o muro está pronto. Mas aquele muro pronto não significava dizer que a vida das pessoas estava pronta. Irmãos, nós estamos fazendo aqui uma obra ao lado da igreja. É uma bênção. Mas sabe o que isso significa? Significa que se esse muro está terminando, Deus vai começar a trabalhar nos nossos corações. O passo seguinte de uma construção física é a construção espiritual. Deus prepara o ambiente, Deus prepara a infraestrutura para que nós agora possamos estar atentos à voz dele nos nossos corações. Deus preparou todas as coisas para mandar o seu filho. Deus criou todas as coisas. Eu acho muito interessante a paciência de Deus, falando assim para Adão e Eva, eu vou mandar um descendente que vai pisar na cabeça, mas isso foi acontecer tanto tempo depois. Mas Deus foi fiel na sua palavra. Se Deus está permitindo que a gente faça uma obra, você prepare agora seu coração, porque o próximo ato de Deus é no seu coração. O templo ainda não estava pronto. Foi Esdras que foi incumbido de preparar o templo. Neemias, muralha. Esdras, templo. Mas antes de fazer o templo, Esdras está pregando a palavra de Deus. Está estabelecendo as bases que Deus quer para que a gente mude. Porque Deus não aceita aquilo que a gente faz fora da vontade dele. Querido, não existe certo e errado. Existe a vontade de Deus e o que é errado. A vontade de Deus e o pecado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O resto é pecado. Por isso a nossa oração, nosso desejo, como servos de Jesus, é sempre orar e pedir, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para isso que eu vou falar, para isso que eu vou fazer, para esse negócio, para essa pessoa, para isso que eu preciso fazer? O que, que o Senhor espera que eu faça? E essa é a nossa oração. Irmãos, Deus tem nos conduzido aqui como igreja, juntos, trabalhando, tantas coisas estão sendo feitas, tantas atividades, toda semana tem alguma coisa. Tem gente que fica até cansado, fala, essa igreja não para, não tem um dia para eu ficar em casa. Pelo amor de Deus! É todo dia aviso, é programa, é não sei o quê, de tarde e noite. Eu vou falar para você, você não viu nada. Porque o desejo que Deus tem colocado no meu coração é que essa igreja não feche. É que ela tenha culto o tempo todo. É que aqui durante a semana tem atividades. Atividade para as pessoas se encontrarem com Jesus de tudo que é jeito e forma, que nós somos chamados para pregar o Evangelho. E mais... Se você está fora disso, eu aconselho você, em nome de Jesus, que você venha, que você participe, que você ore e diga, Senhor, qual é a minha parte na tua obra? Você está sendo chamado, os muros podem estar prontos, mas ainda falta Deus agir no nosso coração. Porque Jesus vai nos ensinar... que iria chegar o tempo onde Deus não seria adorado nem em Jerusalém, nem em um outro lugar, mas ele seria servido e adorado por pessoas que o adorariam em espírito e em verdade. Você é o templo de Deus. Onde você vai, você carrega o Espírito Santo de Deus em você. Você é porta-voz de Deus, testemunha daquilo que Deus fez por você. Tem muita gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei pregar o Evangelho. Engano seu. Pastor, eu não sei os versículos e a sequência e tudo. Engano seu. Você é uma carta viva. Você tem que falar o que Jesus fez na sua vida, no seu testemunho. Falar, eu fazia assim, 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 e Deus, e eu encontrei com Jesus, e Ele me transformou. Essa é a pregação do Evangelho. É o que Deus fez em você. Você é testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que testemunhou, alguém que viu, alguém que participou. Então, você vai contar nada mais, nada menos do que você viu. O que você viu em você? Isso é a pregação do Evangelho. De forma que, se você é salvo, você tem a mensagem do Evangelho pronta no seu coração e na sua boca. Porque basta falar o que Deus fez na sua vida. Não é difícil, porque é o seu testemunho. Se você viu, você fala. Agora, se não houve conversão, se não houve transformação, se não tem o antes e o depois, eu aconselho você a orar pedindo que isso aconteça nessa noite. Porque não pode demorar, como o irmão aqui disse. Não é para amanhã, é para hoje. A mensagem que Neemias pregou mexeu muito com as pessoas e elas começaram a chorar. Você pode ler lá. Ficaram chorando, mas não era, aquela mensagem estava sendo no dia que não podia ficar triste. Deus falou assim, lá em Levítico, falou, agora é o dia de ficar feliz. Hoje não é dia de ficar triste. Mas eu queria ficar um pouquinho triste, não pode. Você está triste no dia errado. Você tem que ficar feliz. Irmãos, vamos ser sinceros com uma coisa? Na vida de Davi, no Salmo 51, Davi disse assim, Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. O Salmo 51 é um salmo de Davi que ele está pedindo a Deus perdão, porque ele tinha matado uma pessoa para ficar com a mulher dessa pessoa. E além disso, ele ficou com a mulher dessa pessoa antes do marido dela morrer. O Urias morreu sem saber por que morreu. E a Batisseba, ela teve algumas dificuldades ali também, e Davi também. Após esse pecado na vida de Davi, o reino dele nunca foi mais o mesmo. Ele cresceu como rei, ele ascendeu ou subiu ou foi assim num gráfico de conquistas até o dia desse encontro com Natan. Depois que houve esse encontro com Natan, você pode ver que o reino dele começou a ser dividido, a família dele, os filhos, ele foi ficando sofrido por causa do Absalão, e ele continuou sofrendo, teve que perder o palácio, saiu de Jerusalém por causa do filho, vergonha, tristeza. Mas se a gente fosse procurar o que aconteceu, foi o pecado. A nossa oração, fala, Senhor, volta a me dar a alegria que eu tinha antes. A alegria que eu tinha antes, Senhor, eu estou aqui sofrendo. Há alguns domingos atrás eu falei sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele se arrepende, ele voltou para a casa do pai. Sabe, irmãos, hoje é tempo de alegria. É um tempo de entusiasmo, é um tempo de felicidade. Mas isso só pode ocorrer se você tiver um encontro com Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você que você não sabe, talvez. Eu aceito a Jesus todo dia. Todo dia. Todo dia eu aceito a Jesus. Ah, mas como é que pode ser isso? Não é o que você fez ontem não é verdadeiro? É. Mas o que eu fiz hoje também é verdadeiro. Porque todo dia eu decido, Senhor, hoje é um dia que eu quero ser teu servo. Hoje é um dia que o Senhor vai ser o Senhor da minha vida. Eu entrego esse dia a ti, todo dia. Porque todo dia é uma luta. Todo dia dá vontade de desistir, todo dia dá vontade de chorar. Mas Deus fala assim, hoje não é dia de, porque eu vou conceder para você vitória. Você tem que estar preparado, porque senão eu vou estar concedendo a vitória para você e você vai estar com os olhos tão cheios de lágrimas que você nem está vendo o que eu estou fazendo. E não é verdade isso. Às vezes a gente está tão perdido na nossa tristeza que a gente não consegue ter sensibilidade para ver coisas novas que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso, queridos, hoje é dia de alegria. O dia de alegria é uma atitude sua no seu coração. Diz assim: eu me alegrarei no meu Deus. A minha alma não vai ficar mais abatida. Muito interessante quando o salmista conversa com a alma dele e dá uma bronca na alma. Diz: alma, não é hora de você ficar triste. Se alegre. E a alma lá dentro fala: ah, mas eu estou tão tristinha. Não, não. Você não pode fazer isso. Você tem que se alegrar. Por que que você está triste? É o salmista conversando com a alma dele. Não tem motivo para você ficar triste. Vamos, levante-se. Vamos trabalhar, vamos fazer. Sabe, irmãos, na nossa mente, a gente tem que assumir o controle. Você tem que assumir o controle do seu corpo. Tem que assumir o controle da sua mente. E tem que assumir o controle da sua alma. Isso é você. Você é tudo junto. Mas tem que ter um lugar onde você assume o controle. E assim que você assumir o controle, passe o controle para Jesus. Você pega tudo que você é. Seu corpo, sua alma, sua mente. Pega tudo isso. Amarra bem. Fala: Senhor Jesus, agora liberta tudo isso daqui. Porque eu não sei fazer isso. Mas Jesus vai ajudar você. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra aonde nenhuma outra coisa pode entrar. Tem tanta gente que busca tanta coisa, mas não lê a palavra de Deus, que é vida. Palavra de Deus é vida. Ela não volta vazia, mas ela faz aquilo pelo qual ela foi designada para fazer. E a palavra de Deus foi designada para trazer vida, não morte. O que acontece é que quando alguém recusa a palavra de Deus, ele está perdido e perece. Mas a palavra de Deus é vida. Nós, como crentes em Jesus, precisamos estar com o nosso coração pronto para Jesus ser o nosso Senhor. Aquelas pessoas que ouviram a mensagem, elas agora começam a se alegrar. E elas começam então a compreender que elas estão tendo um privilégio de ouvir a mensagem de Deus através da boca de Esdras. Sabe, eu não sei muito bem como funciona isso, mas eu vou dizer para você o seguinte: eu aqui estou falando, e eu sou um ser humano. Mas antes de vir aqui falar, eu oro assim: Senhor, usa-me como o Senhor quiser. E às vezes Deus vai falar no seu coração uma coisa diferente do que a minha boca está falando aqui. Porque o Espírito Santo vai falar com você, individualmente, nessa hora, da reunião da igreja, da reunião do povo de Deus. Esse é um momento santo e especial, onde Deus está agindo aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos, Jesus está lá. Sabe, às vezes eu fico pensando se Jesus não está sentado aí do seu lado. Se Jesus não está colocando o seu braço de amor em torno de você, dizendo: pode deixar que eu cuido de você. Eu preparei toda a história. Eu preparei cada detalhe. Fui eu que inventei a festa dos tabernáculos para ensinar que você não precisa ter nada, mas você precisa estar perto de mim. Fui eu que preparei os nomes das festas, os ritos, os encontros, os momentos de tristeza e de alegria, a Páscoa. Tudo eu fiz para me apresentar a você. Todas as coisas estão preparadas para que nós possamos vivenciá-las, para fazer boas obras para o Senhor. Nessa noite, Deus convida você a abrir seu coração. Você pode dizer: mas eu já sou crente. Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você já é crente. Não, mas eu já conheço tudo. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que Jesus está à porta e ele bate. Mas ele está falando para incrédulos ou para crentes? Está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. Está falando para pessoas que conhecem a voz dele. Você está ouvindo Jesus bater na porta do seu coração nessa noite? Pedindo para entrar? Será que na hora de você abrir, puxa, vai deixar Jesus para fora? Aí você vai dizer: não. Não, mas eu estou falando sério. Eu estou falando assim, aquela atitude do coração da gente, que a gente tem que tomar uma, falar assim: Jesus, entra aqui. Abra a porta para Jesus, querido. Igreja Batista Redentor em Bauru, abra a porta para Jesus. Deixa Jesus entrar. Aonde Jesus está, não falta nada. Aonde Jesus está, é bênção. Aonde Jesus está, é ensino. Aonde Jesus está, é alegria. Deixa Jesus entrar no seu coração. Talvez você tenha aberto essa porta há muito tempo atrás, mas foi colocando Jesus para fora aos pouquinhos. Mas Jesus está lá batendo e insistindo. Sabe, uma coisa boa, queria terminar dizendo isso. Uma coisa boa enquanto Jesus está batendo na porta. Mas todo mundo que bate na porta, se você não atender, a pessoa vai embora. Você vai deixar Jesus ir embora? Não faça isso. Por favor, deixa Jesus entrar. Vamos orar agora pedindo para Jesus entrar no nosso coração. Pai de amor, estamos na tua presença. Pai, o Senhor que é um Deus maravilhoso, que moveu pessoas no passado, que reis se dobraram à tua vontade, que fortunas, que valores, que ouro, que animais foram colocados à disposição daquilo que o Senhor tinha preparado. Mas, ó Deus, que nada se compara ao precioso sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz e que não pode ser mensurado por valores. Mas, Senhor, o Senhor fez isso por cada um dos teus queridos. Pai, vem estar com a tua igreja. Ó Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.